Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, estamos chegando ao Bate-Bola Nacional e as manchetes desta quinta-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo vence na Colômbia e abre o caminho para o bi da Libertadores na América. Vasco da Gama espera se reabilitar diante da sua torcida, logo mais contra o ABC no Maracanã. São Paulo pode estabelecer hegemonia dos brasileiros na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Fluminense passa pelo Botafogo da Paraíba e encara o Figueirense na próxima fase da Copa do Brasil. Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis são pegos com números adulterados nos passaportes. Confederação Brasileira de Futebol divulga sorteio com mandos de campo da próxima fase da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais você vai ter aqui com Nacional Rio, Brasília, Amazônia, FM Nacional 96,1, Alto Solimões, a rede pública de rádios, e você nos aplicativos em radios.ebc.com.br. Está no ar o Bate-Bola Nacional. Que já começa falando de hoje no sorteio que a Confederação Brasileira de Futebol fez em sua sede na próxima fase da Copa do Brasil. Botafogo jogando em casa, Botafogo e Paraná primeira do Rio, Figueirense e Fluminense a primeira em Santa Catarina, ABC e Vasco. O jogo vai ser decidido logo mais contra o Goiás. A gente sabe que quem vencer joga a primeira ou no Rio ou em Natal. Juventude América em Caxias, Atlético Goianiense e São José em Goiânia, Brasil e Brusque em Pelotas, Ceará e Lagarto lá em Fortaleza, Ponte Preta e Afogados de Pernambuco lá em Campinas, Cruzeiro e CRB em Belo Horizonte, Ferroviária e América Mineiro em Araraquara. Aliás, América Mineiro Operário, né? Esse jogo também vai acontecer. Então, os três jogos dessa fase vão ser disputados hoje. América e Operário, Lagarto e o Vitória da Bahia, ABC e Vasco da Gama, os três para acabar de definir aí toda essa situação. A partir da terceira fase, não teremos mais jogos únicos, todos os duelos serão definidos em dois jogos. Posteriormente, os jogos da quarta fase, oitavas e quartas de final, também serão sorteados. Somente a partir das oitavas, os times que estão na Libertadores da América vão entrar na Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos e São Paulo. Bragantino, que é campeão da Série B, o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, o Cuiabá, campeão da Copa Verde, também entrarão nas oitavas de final. E ontem o Mengão venceu o Flamengo 2-1 para cima do Júnior de Barranquilla. Estivemos na transmissão e você curte os gols, os dois, do Everton Ribeiro na vitória do Mengão.
André Luiz Mendes.
A bola foi filtrada lá na esquerda, agora a Rascaeta vai levantar, levantou o poder na grande, cruzou, Everton Ribeiro bateu! Gol!
Raça chance do Vitinho pela canhota. É Beto Ribeiro, usou aquela canhotinha mágica. Depois do lance do Vitinho, arrasca e pôs no fundo no barbante. Mengão já começa balançando na Colômbia. Tem que ele balançando. Olha o chão rubro-negro tremendo, galera. Ele mesmo é Beto Ribeiro. É Beto Ribeiro, sete a camisa dele, 100% Ribeiro. Faz isso, explodir essa massa em todo o Brasil. Agora, galera, no meu seisão, galera. Seisão do Primeirão, tá bonito pro Mengão, olho no placar, tá mais querida da Brasil. Everton Ribeiro, Flamengo 1, Júnior Barranquilla a 0. Olha o Michael passando, passando como uma flecha em favor do seu sujeito. A bola é boa, a bola fez o cruzão, a certeza vai sair o gol, Everton Ribeiro bateu. Gol! Na Colômbia, beleza, Mengão, beleza, Mengão, Everton Ribeiro, sete a camisa dele, faz esse chão tremer, tem rede de balançando em Barranquilla, no meu 33, galera, 33, segundo arco do espetáculo, dose dupla do homem veneno do Mengão, canhota da miniatura, fundo do barbante, tá balançando até agora, faz esse chão rubro-negro tremer, em todo o planeta, bola, ele mesmo põe lá dentro, Everton Ribeiro, balança a rede, galera, e põe o Mengão na boa, agora na mais querida do Brasil. Mengão 2-2 do R7, Everton Ribeiro 0, Júnior.
E é ele mesmo que fala aqui no microfonaço no Brasil, na chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro, Everton Ribeiro. Falou não só do jogo, como também dos seus dois gols e da fase que vive no Flamengo em entrevista coletiva no Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Sim, né? Bom começar ganhando, uma estreia num grupo difícil, onde a gente sabia que ia ter dificuldades, mas a equipe foi muito sólida, a defesa trabalhou muito bem e a gente conseguiu fazer os gols para sair da vitoriosa.
Everton, você acha que esse ano a classificação na primeira fase pode ser mais tranquila? O Flamengo normalmente tem problemas nessa primeira parte, foi assim também no ano passado. O que você espera do grupo esse ano?
Então, como falei, né? É um grupo difícil, mas a gente tá melhor cada dia mais, estamos mais confiantes e a gente espera poder classificar e classificar bem para já pensando numa próxima fase, mas primeiramente é pensar jogo a jogo e vencendo para a gente poder pensar lá na frente também.
Que importância dessa atuação com dois gols, sendo o cara da partida, como é que essa atuação foi representativa para você?
Sempre fico contente, né, quando eu consigo ajudar a equipe não só no jogo, mas também fazendo gol. É uma área que eu me cobro bastante, então eu fiquei muito feliz. Graças a Deus aí saiu os gols na hora importante e vamos continuar firme, que tem muitos jogos pela frente.
Convocação para a seleção brasileira é uma expectativa, um sonho seu?
Sim, jogando no Flamengo, quem está em alto nível no futebol tem que estar pensando sempre em seleção, e comigo não é diferente. Então acho que fizemos a nossa parte dentro de campo e agora é com o Tite, com a comissão, ver o melhor para esses jogos.
Próximo jogo aqui no Maracanã, mais fácil?
Não, né? A gente sabe que a equipe do Barcelona já vem de uma derrota, então eles vão querer nos surpreender, mas a gente vai estar preparado para o que deve vir.
Então, foi um Flamengo marcando tão em cima, assim, igual a gente está acostumado contra o Júnior, mas são 9 jogos já e apenas um mês dessa equipe principal. Tem que saber dosar mesmo, alternar, porque a maratona está sendo muito forte, o time tem que se adaptar ao estilo, aos adversários da maratona.
Sim, a princípio a gente conseguiu marcar em cima, mas nem todos os jogos vamos conseguir marcar os 90 minutos pressão, porque a gente sabe que é um desgaste muito grande. Então a gente conseguiu dosar bem, conseguiu equilibrar a equipe e fizemos um jogo, como eu falei, sólido. e tá de parabéns todo mundo por essa grande vitória.
Quem está conosco é o técnico Abel Braga, que fala do ABC, mas antes também concorda que o torcedor não está ficando feliz com as atuações do Vasco.
Não agradou muito, não agradou nada, nem o torcedor, nem a nós, nem os jogadores. Nós vimos de uma semana muito boa de trabalho, vimos daquela classificação na Sul-Americana, porque nós sabíamos exatamente a dificuldade que seria e ela esteve presente. Então nós esperávamos uma equipe mais solta nesse jogo, e realmente não ocorreu. E quando isso não ocorre, a manifestação do torcedor ela é muito clara, ela é muito evidente, porque você já bota aí algum bom tempo, né, que o Vasco tem lutado sempre contra muita coisa, contra uma série de problemas, mas o torcedor, mesmo nessa dificuldade, ele pode sair insatisfeito, mas ele vai lá, comparece e incentiva. Nós não podemos reclamar nada do torcedor, com todo respeito ao ABC, é uma equipe que joga futebol muito vertical, muito bola longa de velocidade, mas nós temos que passar com a vontade minha, dos jogadores, de uma apresentação convincente.
O Palmeiras foi pra cima do Tigre e se deu bem. William, o do bigode, fala da vitória diante do Tigres na Argentina.
Sim, muito feliz. Muito bom iniciar ganhando. Sabíamos da dificuldade que era jogar aqui, mas tivemos um espírito de Libertadores, um time competitivo. Poderia ter feito mais gols, porém conseguimos uma grande vitória. Agora é poder retornar para o Brasil e descansar e já pensar no Campeonato Paulista.
Domingo eu estarei no Estádio da Cidadania em Volta Redonda, para Volta Redonda e Vasco da Gama, 4 da tarde. Eu ao lado do Valdir Luiz e do Wagner Gomes. Brasil! Depois da vitória no Maracanã e da sequência na Copa do Brasil, técnico Odair Helman fala da importância dessa conquista.
Foi muito importante, a gente está muito concentrado em todos os jogos, no Campeonato Carioca também, mas esse gera uma situação de receita para o clube também, de importância. A gente ficou fora da Sul-Americana. O momento nos pegou, principalmente no jogo dentro de casa na Sul-Americana, não tão encorpado, não tão, né, com tantas opções como a gente tem hoje. Então, nos trouxe essa dificuldade do jogo de casa. Então, gera importância para essa competição, da parte financeira, da parte técnica. E a gente está muito concentrado, mas trabalhamos jogo a jogo. O próximo jogo é o mais importante, porque é o próximo. E aí, a partir da segunda-feira, a gente trabalha todas as situações do Figueirense, porque os jogos já são no meio da semana da próxima e da outra, e tem um clássico no domingo, se eu não me engano, né? Então é uma sequência pesada, mas nós estamos preparados para enfrentar e vamos enfrentar da melhor forma possível.
Quem analisou a situação do Atlético Paranaense, a vitória, a maneira com que o time jogou na estreia da Libertadores, foi o técnico Dorival Júnior.
Olha, falar individualmente de atletas assim é um pouco complicado, até porque você constrói um resultado coletivamente, e foi isso que eu vi hoje da equipe do Atlético. Nós enfrentamos um adversário difícil de se jogar, que tinha uma proposta, e passamos a entender um pouco mais a proposta do Peñarol na segunda etapa. Eu acho que nós tivemos um volume muito bom de jogo. É uma equipe que tem apenas 50 dias aí de formação. Nós temos apenas 3 jogadores que foram efetivamente titulares no ano passado, os demais praticamente debutando em Libertadores, né? Alguns com uma vivência um pouquinho maior, mas ainda estão fora, né? como o Santos, como o Jonathan, enfim. E uma equipe que procurou o jogo a todo momento, procurou envolver o adversário, teve inúmeras dificuldades, porém teve um crescimento ao longo da partida. Foi mais de 70% de posse de bola, mas buscando o gol, não a posse pela posse, a posse com criação. Nicão é um jogador importantíssimo, várias especulações aí em torno do nome dele, por merecimento, por tudo aquilo que ele vem realizando, mas ele é fundamental para a gente. E eu espero que não aconteça mais nada daqui para frente, que nós tenhamos aí a manutenção da equipe, até porque nós ainda precisamos de treinamentos, de repetição, de jogos, para que encontremos aí um caminho ainda melhor. André
Luiz Medina. Agradecendo o carinho, prazer e atenção em tê-los na verdadeira Rádio do Brasil, no som da Nacional. Bate o Bola volta amanhã, 7h45 da manhã. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera.
Bate-bola Nacional. as notícias do esporte. Bate-bola nacional.